Paranaguá. Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana. Relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Tuani Tavares.
E eu, Roger Santana. E está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61 e Agência Brasil.
Biometria passa a ser exigida para concessão e manutenção de benefícios sociais. Quem chega com mais informações é a repórter Maria Clara Abreu.
O governo federal estabeleceu novas regras para o uso da biometria em benefícios sociais, como aposentadorias e auxílios. A medida busca reduzir fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem tem direito. Até dezembro de 2027, valem os cadastros biométricos já feitos na Carteira Nacional de Habilitação, no Registro Nacional Migratório e na Identificação Civil Nacional. A partir de janeiro de 2028, somente a biometria vinculada à Carteira de Identidade Nacional será aceita. Hoje, segundo a gestão federal, dos cerca de 68 milhões de beneficiários, 84% tem biometria registrada em alguma base oficial. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, o prazo é até 30 de abril de 2026 para novas solicitações e até 31 de dezembro de 2026 para manutenção ou revisão. Quem não tiver biometria será convocado junto ao processo de atualização do cadastro único e terá 90 dias para se regularizar. A portaria também prevê dispensas. Pessoas com 80 anos ou mais, migrantes, refugiados e apátridas, com protocolos oficiais, além de moradores de cidades em situação de emergência ou calamidade pública. O governo afirma que a transição será feita de forma gradual e organizada, sem prejuízo para quem já recebe os benefícios. Reportagem Maria Clara Abreu.
Escolas conectadas levam internet a 68% das escolas públicas. A repórter Amanda Canelas tem mais informações.
5 mil escolas públicas de educação básica do estado do Pará já têm internet disponível para professores, alunos e corpo administrativo. A ação integra o programa Escolas Conectadas, desenvolvido pelos Ministérios das Comunicações e da Educação, e chegou a 68% das escolas brasileiras em 2025. Para 2026, a previsão é universalizar o acesso, tanto no estado do Pará, chegando a mais 3 mil escolas, quanto no país, com internet em todas as 138 mil unidades de educação básica. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o governo do Brasil quer concluir a conexão nas escolas urbanas e também rurais, com fibra ótica ou via satélite. Contudo, Siqueira Filho ressalta que, para além de resultados operacionais, o grande objetivo do programa é o desenvolvimento humano.
Essa é uma agenda que não é só tecnológica, mas que é fundamentalmente social, porque tem impacto direto na vida de cada pessoa. Internet é hoje uma condição de infraestrutura básica de desenvolvimento de país, para acesso à educação, à saúde, ao trabalho e para o pleno exercício da cidadania.
Desde o início do programa, em 2023, mais de 3 bilhões de reais já foram aplicados em escolas estaduais e municipais de todas as regiões do país. O investimento total previsto é de cerca de 9 bilhões de reais, sendo 6,5 bilhões de reais via novo PAC. Reportagem Amanda Canelas.
Radiodifusão ganha novo fôlego com aumento histórico de concessões. A repórter Bianca Mingotti tem mais detalhes.
Presente nos grandes centros urbanos, no interior, na zona rural e em comunidades indígenas e quilombolas, o rádio registrou um aumento de 264% na concessão de outorgas. Dados divulgados pelo Ministério das Comunicações apontam que, entre 2023 e 2025, foram concedidas 393 outorgas para rádios comunitárias, educativas e comerciais. O número é maior do que o registrado entre 2019 e 2021, quando foram realizadas 108 autorizações. ou seja, o total de outorgas mais do que triplicou. Segundo o Ministério das Comunicações, o salto demonstra uma retomada do protagonismo do setor e revela uma ampliação do acesso à comunicação, principalmente em regiões mais isoladas do país. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, defendeu a importância da radiodifusão para a democratização da informação.
A gente entende que a radiodifusão beneficia a população com entretenimento, com jornalismo seguro, com combate a fake news, com combate à desinformação. Então, esse segmento, pelo contrário, a gente está valorizando a radiodifusão no Brasil, não só com a TV aberta. Tá? Hoje, no Brasil, milhões de brasileiros ainda assistem, ainda tem a única forma de entretenimento e de que confia nas notícias geradas pelo profissionalismo do jornalismo.
De acordo com o Ministério das Comunicações, ainda em 2026, serão lançadas novas licitações para concessões de rádio e TV privadas. A medida não ocorre há 15 anos. Também está previsto para este ano o lançamento do maior edital da história destinado a rádios comunitárias. Reportagem Bianca Mingotti.
Jovens veem inteligência artificial como aliada da aprendizagem e da empregabilidade. Detalhes com Júlia Borges.
A inteligência artificial já faz parte da rotina da maioria dos jovens brasileiros. E para muitos deles, dominar essa tecnologia é essencial para o futuro profissional. É o que mostra uma nova pesquisa realizada pela Demar e pela Nexus. O levantamento revela que 84% dos jovens entre 14 e 29 anos acreditam que o conhecimento em inteligência artificial aumenta as chances de conseguir um emprego. Apenas 11% acham que não faz diferença e 3% consideram que a tecnologia pode ser prejudicial. A pesquisa também avaliou a percepção sobre o uso de ferramentas de IA. Para 69% dos jovens, a tecnologia ajuda no processo de aprendizagem, seja na realização de tarefas escolares, pesquisas, estudos para provas ou na organização de trabalhos. Já 24% acreditam que ela pode atrapalhar e 7% não souberam responder. A familiaridade com o tema aumenta conforme diminui a idade. Entre os adolescentes de 14 a 18 anos, 93% afirmam já ter ouvido falar de inteligência artificial. Nas faixas de 19 a 24 e 25 a 29 anos, o índice permanece alto, com 89% e 88%, respectivamente. O uso é percebido em diversas situações do dia a dia. 92% notam a presença da IA em assistentes de voz como Siri e Alexa, 89% nas pesquisas do Google, 85% nas recomendações de vídeos de plataformas como YouTube e TikTok e 80% nos filtros de fotos no Instagram. A pesquisa mostra ainda que 7 em cada 10 jovens têm contato quase diário com o IA. Esse número chega a 85% entre universitários, cai para 71% entre estudantes do ensino médio e para 57% entre alunos do fundamental. A pesquisa ouviu mais de 2 mil pessoas em todo o país, com idades entre 14 e 29 anos, e tem margem de erro de 2% percentuais. Reportagem Júlia Borges.
Internet chega a mais de 4 mil escolas públicas do Rio de Janeiro. A repórter Janaína Michalski tem mais detalhes.
No estado do Rio de Janeiro, 4.600 escolas públicas de educação básica já têm conectividade disponível para professores, alunos e corpo administrativo. A ação integra o programa Escolas Conectadas, desenvolvido pelos Ministérios das Comunicações e da Educação, e chegou a 68% das escolas brasileiras em 2025. Para 2026, a previsão é universalizar o acesso tanto no estado do Rio, chegando a todas as 6.858 escolas, quanto no país, com internet em todas as 138 mil unidades de educação básica. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o governo do Brasil quer concluir a conexão nas escolas urbanas e também rurais com fibra ótica ou via satélite. Contudo, Siqueira Filho ressalta que, para além de resultados operacionais, o grande objetivo do programa é o desenvolvimento humano.
Essa é uma agenda que não é só tecnológica, mas que é fundamentalmente social, porque tem impacto direto na vida de cada pessoa. Internet é hoje uma condição de infraestrutura básica de desenvolvimento de país, para acesso à educação, à saúde, ao trabalho e para o pleno exercício da cidadania.
Desde o início do programa, em 2023, mais de 3 bilhões de reais já foram aplicados em escolas estaduais e municipais de todas as regiões do país. O investimento total previsto é de cerca de 9 bilhões, sendo 6 bilhões e meio via Novo PAC. Reportagem, Janaína Michalski.
No programa Mulher Brasileira, desta semana, foi com o instrumentista-compositor Roberto Menescal, que falou sobre a sua carreira musical em entrevista com a apresentadora Tuani Tavares. Vamos ouvir.
Dia de luz, festa de sol, meu barquinho é deslizar no macio azul do mar.
Ai, a bossa nova, um dos movimentos mais importantes da música brasileira e mais conhecido internacionalmente. Um gênero que nasceu intimista, quase sussurrado, entre violões, encontros e poesia, e que atravessou fronteiras levando o Brasil para o mundo com elegância e sensibilidade. Hoje temos a honra de entrevistar um dos seus criadores. Ele é compositor, violonista, vencedor do Grammy, produtor e um dos pais da bossa nova. Roberto Menescal esteve presente desde os primeiros acordes desse movimento que mudou a forma de fazer e ouvir música. Canções como O Barquinho, que a gente está ouvindo aqui no fundinho, Você e Nós e o Mar se tornaram clássicos e seguem emocionando gerações. E a bossa nova, como ele mesmo mostra, não ficou no passado. Ela segue viva e em constante renovação, em projetos como A Bossa Sempre Nova, ao lado da cantora Luísa Sonza, e também no lançamento do single Um Brinde à Vida, uma parceria com Marcelo Ribeiro. Uma canção que celebra a alegria, o encontro e o ato de viver. E que alegria receber você aqui no nosso Mulher Brasileira. Bom dia, Roberto Menescal.
Bom dia, eu estou feliz com esse elogio todo. Obrigado.
Você está feliz? Eu estou super emocionada, porque além de comunicadora, eu também sou cantora de música popular brasileira, canto bossa nova, então assim, é uma mistura de emoções. Estou muito grata, muito honrada, muito feliz de tê-lo aqui nesses dois momentos para mim. E para você também, um momento importante de estar aqui com a gente, compartilhando. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, querido.
Muito obrigado, muito.
Menescal, você, como eu acabei de falar aqui no começo da nossa entrevista, né, na apresentação da nossa entrevista, você participou, né, do projeto, né, dessa ideia da bossa nova desde o começo. E hoje, depois de tantos anos, quando você pega o violão, o que que ainda te emociona, como lá atrás, no começo da bossa nova?
Um brinde à vida, cara.
Uma lindeza só. E a bossa nova, ela nasceu do simples, né? Do sussurro, uma voz quase sussurrada. Você imaginava que o movimento chegaria do tamanho que chegou e atravessaria tantas gerações?
Eu nunca tinha pensado nisso, né? A gente faz o nosso dia a dia e continua fazendo, né? E de olho no que está vindo.
E sobre composições, né? O Barquinho, que a gente começou a nossa entrevista, virou quase um hino do afeto brasileiro, né? Em qual momento, Menescal, que você percebeu algo diferente, um toque especial nessa canção?
Eu fazia muito mergulho, sabe, em Cabo Frio, principalmente.
Uhum.
Um dia eu estava com a minha turma da bossa nova, porque ele sempre reclamava que eu nunca levava eles. Aí um dia levei, claro que o Barquinho engançou, né? E aí ficou tudo aflito. Eu fiquei tentando pegar o motor, né? Fazer o motor pegar.
Uhum.
Mas eu estava vendo que a coisa estava feia. Então eu fiquei... Acabou a bateria do bar e eu fiquei já numa manivela que fazia taca, 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 taca. E eu fiquei meio cantarolando uma coisa. Taca, 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 taca. Aí morria, né? Aí nós vemos, taca, 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 taca. E daí nós fizemos uma música. Taca, 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 taca. E aí saiu a música.
Cara, sensacional como que a cabeça do músico funciona, né? De um som, de um ruído, vai se transformando numa melodia na cabeça. É muita sensibilidade realmente transformar, né, a música, o processo mesmo da música. O mar também, que aparece muito na sua obra, essa inspiração sua, esse refúgio, né, Roberto, na sua obra.
O mar foi meu companheiro durante anos e anos. Hoje eu estou meio afastado. Durante uns 50 anos, o mar foi meu companheiro.
Ah, é muita inspiração, muita cura também, né? E no Rio de Janeiro, imagina só, como não pensar em mar no Rio de Janeiro, né? E voltando para o movimento da Bossa Nova, ela nasceu no movimento jovem, no movimento livre, e eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o projeto A Bossa Sempre Nova, que você realizou junto com a Luísa Sonza, né? Um nome super especial agora nessa nova geração da música popular. O que que te encantou nesse encontro, né? As gerações ali se encontrando, Roberto?
Primeiro, deixa eu te explicar. Na verdade, nem conhecia a obra dela. Aí ela me telefonou um dia e dizendo que tinha feito a música Chico, chamava Chico, sim, o namorado dela. E que ela sentia que tinha uma coisinha meio de bossa nova ali. Aí ela me pediu para fazer um arranjo mais ligado à bossa nova. E eu fiz, ela gostou, a gravadora dela gostou, mandou para os Estados Unidos, lançou lá e a música ficou sucesso, né? Aí ela falou, por que que a gente não faz um projeto? Eu disse, vamos embora. Mas eu não sabia as possibilidades dela nessa forma de bossa nova, né? Aí foi experimentando uma coisa, uma outra, ela é danada. ela é muito esperta, muito, muito. Estou falando esperta musicalmente, né? E também como pessoa. E gravamos um álbum e um vídeo com várias músicas também. Aliás, soube ontem que nós vamos fazer o... Como é o negócio do Rock in Rio, juntos.
Que legal, que legal, notícia isso. Boa, que quente pra gente.
Essa é a primeira, sabia você.
Olha só, eu tô me sentindo muito lisonjeada com essa notícia quentíssima aqui na Mulher Brasileira. Que maravilha, Roberto. E eu também quero que você fale um pouquinho pra gente sobre Um Brinde à Vida, né? Que nasce como um samba que celebra a própria existência. A gente falando em samba, eu amo muito samba, gente. Em que momento que você sentiu que essa música, Um Brinde à Vida, tinha uma energia especial? Quando você sentiu? Porque o cantor sente a música.
O compositor que fez comigo, Marcelo, tava doido de fazer uma música comigo, né? E aí falou assim, posso te mandar um começo de coisa que eu fiz aqui? Aí eu gostei muito, fiz a melodia. Ele falou assim, puxa, qual o título que a gente dá? E me veio na cabeça assim, um brinde à música. E virou isso, e a gente ficou muito feliz.
Quero que você comente sobre o processo dessa música, que o Marcelo, ele te mandou a música em modo menor e você transformou em modo maior, foi isso mesmo?
Eu tenho a impressão que eu entendi mal quando ele me mandou. Eu percebi que podia ser em lado maior. Tá? Eu acho que maior é maior do que menor.
E muda muito da energia também, né? O menor, claro, ele vem como sendo, sabe, aquela coisa mais interna, mais introspectiva. E Um Brinde à Vida, então, maior realmente faz bastante sentido. Faz bastante sentido musicalmente falando também.
E é bonita uma coisa assim, Um Brinde à Vida, né? É o que a gente quer.
Roberto, ao longo da sua carreira, você transitou entre compositor, instrumentista, produtor musical. Qual desses papéis que você mais se sente à vontade hoje?
Olha, depende do dia, depende da hora. Quando eu estou compondo, eu estou vivendo aquela coisa intensamente. Quando eu estou produzindo, eu estou vivendo o artista. Eu passo me ver como artista, né? Então puxo por ele tudo que eu posso. Tem muita gente cantando e de repente fala a coisa no meu ponto de vista, fala a coisa errada. O que eu vejo de tudo que não sei o que, tudo, eu falo tudo porque não tudo, né? Então eu fico corrigindo como produtor, como se eu fosse o cantor. E sim. Às vezes o artista não aceita, não.
Estando sempre aberto às novidades, né?
Claro,
isso é uma grande claro. Sabedoria que a gente traz na nossa vida. E
claro.
Que alimenta muito, né, Menescal? Porque a arte, a música, ela se alimenta muito da troca entre as experiências. Isso engrandece muito. E eu estou, assim, realmente muito grata de tê-lo recebido aqui, a Mulher Brasileira. Estou muito grata, enfim... Adeus à música, adeus à arte, adeus à comunicação, de ter proporcionado esse momento do agora aqui, de tê-lo recebido, de muita gratidão, de muita honra também, agradecendo a Rádio Rio de Janeiro por esse momento, por essa ponte tão maravilhosa aqui, e trazendo também para a nossa programação, para os nossos ouvintes queridos, recebendo tanta energia positiva, tanta história, na verdade, que às vezes o fã tá ali, gosta da música, mas não entende muito bem os bastidores, quer saber um pouco mais dos bastidores, não é verdade?
Mas você é ótima, porque, sabe, uma coisa, as pessoas falam assim, me conta aí, vai, me fala aí, sabe, ninguém faz uma pergunta objetiva como você faz, então fico feliz.
Gente, eu tô emocionada. Então a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui, Roberto Menescal, no Mulher Brasileira, e como prometido, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Vai ser só um trechinho. Essa música eu escrevi ela na Bahia, na Chapada Diamantina. Eu passei um tempo lá e foi incrível para minha, enfim, para as minhas composições. Escrevi essa música para uma gatinha cor de caramelo chamada Helena Caramelo, que uma amiga argentina adotou. E ela ficou mais ou menos assim: terça-feira, dia desses de portal, semana de carnaval, na Chapada da Bahia. Dona de uma sublime fofura, deita ela na altura, conjuntura de um ser. Tem doçura de sobremesa, corre, corre sobre a mesa, se estica no colchão. Nos seus olhos, o amor do céu divino, vida bela de um felino, onde bate um coração. Helena, Helena, oh Helena, cochilando na janela à tarde. Helena, oh Helena, caramelizando minha arte. Helena, Helena, para Roberto Menescal. Meu Deus, que isso, gente? Eu não estava esperando por isso.
Mas você é danada, já senti. Mas você vai mandar uma fitinha, uma gravação.
Com certeza, como é que eu posso recusar um convite de Roberto Menescal, gente? Jamais na minha vida.
Você está me devendo duas coisas. Uma gravação... Você manda pelo WhatsApp aí que você tem, tá? E outra coisa, você não me falou até agora.
O quê?
Seu nome.
Olha só, Tuani. Aqui, Tuani Tavares. Tuani Tavares, a comunicadora. A cantora, eu deixo Tavares na gaveta e eu vou com Tuani.
Maravilha. Me mande. Estou muito curioso sobre
isso. Ai, pode deixar que eu vou mandar. Meu Deus, meu presente de 2026. Deus a música. Querido, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre a Mulher Brasileira. Muita luz para os seus caminhos. Muita música, composições, ideias. E obrigado. Que a gente possa cantar juntos. Agora eu já estou jogando aqui. Você já pediu a fita, eu já estou jogando aqui para o universo.
Maravilha. Olha, Helena, babadela. Me mande urgente.
Meu Deus do céu, ele tá cantando. Ai, eu tô nervosa. Vou até encerrar esse programa, que eu não tô. Tô até, minha pressão até deu uma caída. Um beijo, querido, ótimo dia pra você.
Pra mim também, olha, janelas abertas, né?
Termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61 e Agência Brasil. Agradecemos a sua companhia e desejamos uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.